Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil da pandemia criminosamente amplificada pela ação negacionista do presidente Jair Bolsonaro, principal responsável pelo morticínio que enluta o nosso país por causa da Covid-19. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do lado de lá da tela conversa conosco hoje professor Alessandro Octaviani. Nós vamos falar sobre a economia, a crise no país. Você já o conhece, mas a Eleonora vai apresentá-lo com mais detalhes daqui a pouco. Antes, eu quero convidar o professor Alessandro, Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para acompanhar a nossa conversa, para participar dos debates, fazer perguntas, convidar a todos para que nós nos somemos aqui numa manifestação solidária, mandemos um abraço fraterno a todos os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número sempre crescente, tristemente crescente para todos nós. Cada um de nós conhece uma família, ou mesmo nos nossos próximos, né, que já sofreram com a doença ou tiveram perdas. Esses números, todos nós sabemos, poderiam ser muito menores, ordens de grandeza menores, se o governo federal tivesse minimamente respeitado as orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. E o resultado é isso: o Brasil, no segundo lugar no mundo em número de mortes, muito possivelmente passando. Vai passar os Estados Unidos nesse segundo semestre, a julgar pela evolução que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde traz diariamente para nós. Acabaram de sair, minutos atrás, saíram os números mais recentes, divulgados pelo CONAS. Foram 2.211 mortes nas últimas 24 horas, de ontem para hoje, até as 16 horas de hoje, para um total de 432.628 mortes, vidas perdidas na Covid. O número de casos chega a 15.519.525. E agora, normalmente, eu ia passar a palavra para a Eleonora, para a gente já começar a entrevista, mas eu queria lembrar você ainda duas outras notícias referentes à Covid que são muito importantes e fazem, servem de alerta para todos nós. Uma é uma pesquisa, um balanço, um estudo feito pela revista britânica The Economist, que aponta que a subnotificação das mortes pela Covid no mundo pode ser muito maior do que a estimada atualmente. Pelos números que chegou a The Economist, o mundo poderia ter hoje, na verdade, quatro vezes mais do que o número hoje oficialmente registrado. Então, vamos ver, a situação está ruim e pode ser ainda pior do que o registrado. Outra coisa é um alerta que a Organização Mundial de Saúde fez hoje. Você talvez tenha acompanhado, nos Estados Unidos houve uma liberação em relação ao uso de máscara para os vacinados. O país está com um alto índice de vacinação. E chegou até nas televisões, até aqui nas televisões brasileiras, os correspondentes lá nos Estados Unidos chegaram a tirar as máscaras durante a sessão. A Organização Mundial de Saúde desrecomenda isso. Ela mantém sua recomendação de precaução, de continuação do uso da máscara. Tem a reportagem de hoje aí mostrando isso. A necessidade de máscara independe da vacinação, diz o OMS. A máscara uma das formas de você se proteger, de proteger os outros, e de dizer para a sociedade, para o mundo, que você está militando em defesa da saúde, em defesa da vida. Eleonora.
Alessandro Otaviani, muito obrigada por você estar aqui, ainda que remotamente no Tutamé. É um prazer poder falar com você. Alessandro é professor de Direito Econômico da USP, doutor em Direito e mestre pela USP, mestre em Ciência Política, foi conselheiro do CAD, é autor de vários livros. E antes de começar a falar sobre os temas específicos aí que o Alessandro domina tão bem, eu queria te perguntar como é que você está vendo a situação mais geral do Brasil. Como é que você vê a economia ou a situação sanitária? Qual é a sua visão do Brasil hoje?
Olha, Eleonora, Rodolfo, em primeiro lugar, mais uma vez uma honra, uma alegria estar aqui. E eu quero destacar que todas as vezes que eu assisto o Tutamé ou que estou com vocês, vocês fazem questão de começar qualquer atividade se mostrando solidários a todo mundo que nesse momento está passando por muitas dificuldades. Porque quando um brasileiro passa por dificuldades, quem passa por dificuldades, na verdade, são todos os brasileiros. Então, de fato, o que a gente sempre tem que repisar é: este é um problema nosso, de todos nós, e nós temos que nos dar as mãos nessa hora aqui. Então, eu quero iniciar dizendo que eu concordo plenamente com a linha de vocês, que é a linha da solidariedade e a linha da investigação diuturna, diária, sobre o que está acontecendo. E essa é a primeira, meu agradecimento e minha admiração, na verdade. Essas são as minhas primeiras palavras aqui. Sobre o que está acontecendo em geral, Eleonora, sim, nós estamos diante de um problema que se colocou para o mundo inteiro, só que é aquela frase do George Orwell, né, onde uns são mais iguais do que os outros, né? O problema se colocou para o mundo inteiro, só que teve país que teve estratégia, teve país que teve organização, teve país que teve liderança. Aqui a gente não teve estratégia, não tivemos organização, porque não tivemos liderança, porque a gente se complicou no meio do caminho e assim, ocorreu de acontecer um problema de uma magnitude enorme com pessoas com capacidade na esfera micro, né? Então, assim, foi a junção dos dois piores mundos, né? Muito problema com muito pouca capacidade de lidar com esses problemas, né? Então, a situação atual não é boa. Veja só, a gente conseguiu fazer ressurgir entre nós o problema da fome, coisa que o Brasil, há muitos anos, é uma referência no mundo, muito antes das últimas décadas. Josué de Castro, um herói brasileiro, um herói para o mundo inteiro, foi um dos homens que articulou a fundação da FAO. Ou seja, o Brasil sempre teve uma contribuição para resolver o problema da fome em nível mundial. A gente vê isso ressurgindo nos nossos municípios, nas nossas cidades. Então, de fato, a situação não é boa. Mas não é porque a situação não é boa que ela não tem solução. A situação tem solução, ela passa pela política, ela passa pela nossa tomada de posição e ela passa pela resolução que a sociedade brasileira vai trazer para os nossos problemas. E o que o Tutameia está fazendo é um pedacinho dessa grande resolução dos problemas brasileiros. Então, é assim que eu vejo a nossa situação para começar a nossa conversa aqui.
Você falou que estamos trazendo de novo a fome. Trata-se, na verdade, de uma política deliberada, uma escolha política, uma escolha de política econômica do governo Bolsonaro, não é isso?
Olha,
como isso chegou a essa, e como essa política, enfim, levou a essa situação?
Olha, nós, ao longo de muito tempo, foi gestado todo um sistema de organização da nossa agricultura e da distribuição dos alimentos. Isso tem sido estudado por gente muito boa, enfim, tem muitos pesquisadores que fazem disso aí o seu campo de estudo. Nos últimos anos, tem havido, sim, um desmonte dessas estruturas. Tem algumas estruturas que são mais resilientes, elas conseguem, como política pública, se manter. Por exemplo, programas de compra de alimentação em município por pequenos agricultores, elas são suficientemente enraizadas, porque elas sustentam muitas dessas economias locais, então são programas suficientemente enraizados para resistirem a uma vaga de irracionalidade em diversas políticas públicas. Mas, Certamente, quando nós temos uma empresa, por exemplo, como a Embraer, que é simplesmente o governo federal não vê problema em que ela saia das nossas mãos e vá para a mão de americanos, certamente nós temos um gravíssimo problema de racionalidade na gestão da nossa economia. Essa irracionalidade ou essa ausência de defesa do interesse nacional e dos brasileiros, ela perpassa uma série de políticas públicas, inclusive as políticas de abastecimento interno. Então, mas por outro lado, e isso eu acho que é uma nota positiva, por mais que a irracionalidade chegue a níveis muito elevados, existe um enraizamento de algumas políticas e de alguns interesses sociais que nós fomos capazes de construir nas últimas décadas, que impedem que esse tsunami varra por completo muito daquilo que foi construído. Eu acho que é essa o diagnóstico sobre esse pedaço da fome aqui. Não que está bom, mas que a depender dos objetivos ou dos interesses, tudo teria sido varrido. E muita coisa continua enraizada e vai ficar de pé. E daqui a pouquinho vai não só ficar de pé, mas vai ser reconstruído com um patamar superior. Essa é a minha visão do Brasil.
Uhum. Alessandro, você é um especialista em estatais, você está até relançando, tem uma segunda edição do seu livro sobre estatais, e a gente...
Vou botar a capa aqui.
A gente está vendo o governo anunciando e tentando agilizar a venda de duas estatais importantíssimas para o Brasil, que são a Eletrobras e o Correio, e a política desse governo sempre foi dito, repetidas vezes, que é vender tudo, né? É privatizar tudo. Como é que você vê o impacto dessas privatizações, se elas ocorrerem, e qual é o papel das estatais hoje no mundo que a gente está vivendo?
Olha, Eleonora, é muito boa essa sua pergunta, porque cotidianamente na grande imprensa brasileira e também nesse submundo da internet, que hoje é parte do ecossistema por onde a informação circula, cotidianamente se fala... se falam alguns mitos sobre estatais. Um deles é que país do mundo que deu certo não tem estatal, que estatal é coisa do passado. E quando a gente vai mergulhar na vida concreta desses estados, certamente isso aí não se verifica ali. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, eu já ouvi de pessoa que, inclusive, veio ocupar cargo muito importante em governos, enfim, falar nos Estados Unidos não tem estatal. Veja, os Estados Unidos, durante a independência que os Estados Unidos tiveram que lutar contra a Inglaterra, ali já tinha estatal, porque o Bank of America, ele auxiliou a organizar a bagunça monetária que adveio das guerras de independência. O Estado era partícipe desse banco, porque o secretário do Tesouro do George Washington era o Alexander Hamilton. E o Alexander Hamilton sabia que um Estado que está saindo muito atrás em relação a Estados que estão muito na frente, era o caso esse da frente da Inglaterra, e Estados muito atrás, o Estado norte-americano, eles não podem naturalizar as relações econômicas. Eles têm que ter uma ação que force de fora, que seja alguém que seja externo, para impulsionar aquela economia. E esse alguém ali, no caso, era também o Estado norte-americano, quer com a dívida pública norte-americana, quer com a proteção à manufatura. Então, estatais nos Estados Unidos, elas existem desde a sua independência, e elas existem hoje também. Nós temos dados, os Estados Unidos são muito ruins para dar dados sobre eles próprios. É muito difícil encontrar alguns dados que eles não querem passar. Mas assim, nós temos dados que afirmam que tem entre 7 mil estatais nos Estados Unidos, há algumas outras contagens que afirmam que esse número chegaria perto de 40 mil. Esse é um pedaço da minha próxima leva de pesquisa, conseguir compreender adequadamente esses números, quais os critérios. Mas ó, isso aqui é só para afastar de uma vez que nos Estados Unidos não tem estatal. Nos Estados Unidos tem inúmeras estatais que... inclusive atua no setor financeiro, o setor de agricultura norte-americano é altamente estatizado. Por quê? Porque há uma articulação entre o Estado e os negócios privados dos Estados Unidos. Eles não se veem como inimigos. o Estado norte-americano, ele atua para o mundo do negócio americano, ou como a gente está vendo agora com o Biden e o seu enorme pacote de infraestrutura. Pegamos os Estados Unidos, mas a gente pode ir para a China também, que é um outro exemplo, que é o país que mais cresce no mundo já há décadas. A China tem 150 mil estatais. Então isso é uma escala, muitas vezes inalcançável para a nossa cabeça entender o que significa isso. A Alemanha tem mais de 15 mil estatais. Quando eu fui fazer a pesquisa de quantas estatais tinha no Brasil, na União Federal, a gente chegou num número perto de 150 sociedades empresárias. Então, veja, é uma escala que quando a gente compara, por exemplo, com a China, é incomparável. Sem contar que tem estatal chinesa, estatal de país árabe, comprando as nossas empresas que nós estamos privatizando, né? Então, essa é uma outra dimensão. Aqui no Brasil, os números não estão ainda totalmente consolidados. Essa é uma pesquisa que ainda merece ser feita, mas, de fato, o que nós temos aqui são 5 grandes grupos econômicos. Esses são, aqui, quando a gente fala de 150 estatais, na verdade, elas estão agrupadas, tipo, 30, 40 estatais estão embaixo da Petrobras, 20, 30 estatais estão embaixo do Banco do Brasil. Então, na verdade, nós temos um número reduzido, são 4 a 5 grupos econômicos. Que grupos são esses? O que garante o nosso petróleo? A Petrobras, então desse nós não podemos abrir mão. O que garante que nós coloquemos crédito para os nossos agricultores, que é o Banco do Brasil, desse nós não podemos abrir mão. O que garante que nós vamos dar crédito para a nossa indústria e para a nossa infraestrutura, é o BNDES, nós não podemos abrir mão. O que garante que nós vamos dar crédito para a habitação e para a gente que não está bancarizada no mercado privado, que é a Caixa Econômica Federal, nós não podemos abrir mão. E o que garante que nós vamos ter capacidade de fornecer energia elétrica adequadamente para toda a nossa rede elétrica, que é a Eletrobras. Então, nós também não podemos abrir mão disso daqui. Então, assim, quando a gente espreme o que compõe o setor público empresarial do Poder Executivo Federal, nós chegamos nessas 5 grandes experiências, que são conquistas de estadistas do porte do Getúlio, do Juscelino. Então, se essa turma que fez muito pelo país nos legou isso aqui, nós não podemos, no presente, desagregar esse enorme capital, porque eles preservam condições básicas do nosso desenvolvimento. Então, eu acho que essa é a primeira resposta, Eleonora.
Você usou várias vezes a frase aí, não podemos abrir mão, não podemos abrir mão do conjunto aí da Petrobras, do Banco do Brasil, enfim, de cada um desses grandes blocos, do controle de cada um desses grandes blocos da economia. Na visão, a visão do governo que está hoje no poder é diametralmente oposta a isso. Né? Querem vender o Banco do Brasil, fatiar a Petrobras, enfim, eu queria que você, por quê? Como eles justificam essa opção e por que, então, não se pode abrir mão?
Olha só, Rodolfo, justificar a venda de estatais tem toda uma cesta, um pacote aí, né? Já há muito tempo. Então, uma primeira conversa, na década de 90, era que teria que vender as estatais para, com isso, abater a dívida pública para, então, pegar esse dinheiro que ia sobrar e investir em saúde e educação. Nós vendemos uma enorme quantidade de estatais, a dívida pública decuplicou e a educação e a saúde continuaram muito ruins. Então, essa primeira linha de argumentação, não é que a gente vai ter que testar ela se ela é logicamente viável ou não. Ela foi uma mentira histórica. Então, essa forma de argumentação não ficou de pé porque era uma mentira, né? Porque a dívida pública, ela não se resolvia na gestão das estatais. A dívida pública se resolvia na taxa de juros que o sistema financeiro impunha por uma série de mecanismos, desde da sua capacidade de chantagem até a sua capacidade de doce sedução, porque muitas vezes o gestor público ele quer fazer este agrado ao sistema financeiro, mas era na taxa de juros que se resolvia o nosso aumento de dívida pública. Então nós tivemos esse curiosíssimo quadro que é perder patrimônio público ao mesmo tempo em que aumenta a dívida pública. Quando a gente chegou agora, nessa primeira fase, a conversa de justificativa do fim das estatais era que elas não eram produtivas, ou que a gente estava num descontrole fiscal, só que veja só, ou que o privado gerenciaria melhor. Só que não é possível essa conversa de que o privado gerenciaria melhor, por exemplo, a Petrobras, se quando nós desmembramos e vendemos um pedaço da Petrobras, quem compra é um fundo estatal de país árabe, um fundo soberano estatal de um país árabe. Aí olha a bagunça na qual nós entramos. Nós incorporamos dentro da nossa formação de preços interna da nossa economia toda a racionalidade geopolítica que um país árabe que compõe a OPEP, ele lida com o petróleo. A OPEP é um cartel do petróleo. E para que serve o cartel do petróleo da OPEP? Ele olha o mundo inteiro e sempre pensa, quando é que eu posso fazer uma subida do preço que me sustenta, que é o preço do petróleo? Porque quando eu subir esse preço, eu absorvo parte da renda mundial para mim e os outros que fiquem pobres. A Petrobras, ela é uma proteção contra essa racionalidade, porque nós não precisaríamos absorver esses choques externos advindo da racionalidade do cartel do petróleo. Mas aí, de repente, chega essa conversa de que nós temos que quebrar o sistema Petrobras, nós temos que privatizar, e nós, ao privatizarmos, fazemos adentrar dentro da formação da cadeia de preços do petróleo, que é asfalto, toda a petroquímica, fertilizante, os combustíveis, nós incorporamos toda a racionalidade geopolítica da OPEP dentro da nossa formação de preço e erodimos uma barreira que nos levou décadas para conquistar. Então, parte desse argumento de por que privatizar, claro, ela não fica de pé perante uma análise que nós façamos aí em 10, 15 minutos, mas os interesses para tomar esse recurso que pertence a todos os brasileiros, para que eles sejam geridos por poucos, para que aquilo que é de muitos vá para poucos, eles são poderosos, eles estão em curso, mas nós temos condições de resistir, nós já resistimos a muita coisa, o Brasil já passou por muita coisa, a Petrobras, ela vem de um momento inicial da sua história que um presidente deu a vida para que nós a tivéssemos conosco, o presidente Juscelino defendeu a Petrobras nos Estados Unidos perante o presidente Eisenhower, dizendo que a Petrobras era uma expressão do talento brasileiro e o que está acontecendo hoje vai passar. A Petrobras e toda a teia do petróleo brasileiro, ela retornará à sua boa gestão. Pode demorar um pouquinho, pode demorar mais um ano, pode demorar mais um pouquinho, mas nós reorganizaremos nossa economia em bases adequadas.
Alessandro, você estava lembrando das privatizações dos anos 90, indo até agora nessa venda que o governo está tentando fazer de forma correndo aí, a privatização, vê se eu estou certa, a privatização nos anos 90, ela fez com que também os empresários nacionais que ainda existiam, que estavam no jogo, participassem em alguma medida das privatizações. Me parece que o que a gente está vendo hoje é uma privatização que é quase sinônimo de desnacionalização. Qual é a importância, o que significa esse avanço da desnacionalização?
Olha só, Eleonora, isso é muito importante a sua pergunta, né? Porque esse consenso em torno de privatização, ele foi tão arraigado e tão forte que ele migrou, inclusive, do governo Fernando Henrique, depois ele passou para o governo Lula, no governo Lula, o período Lula-Dilma, foi privatizado o Instituto de Resseguros do Brasil. Aquilo que alguns estudiosos chamam de a viscosidade desse conceito, né? Ele foi tomado quase como o natural ou o adequado a se fazer, né? E chega agora, como você bem notou, ele se transmuta não mais só em retirada de parcela do Estado para o setor privado, mas ele, na verdade, se revela como a própria desnacionalização da economia. Veja, estados capitalistas que são com muito aparato para concorrer no grande jogo da competição mundial, eles têm estruturas jurídicas que fiscalizam se quem vai tomar um determinado mercado interno é um estrangeiro ou não. Veja, nos Estados Unidos existe um órgão que é colado na presidência da República, que é o Committee on Foreign Investments in USA, o CFIUS, E o CFIUS, basicamente, ele faz uma pergunta. Ah, você quer comprar alguma coisa aqui nos Estados Unidos? Eu quero ver se você é estrangeiro e se você vai tomar o mercado e se isso é estratégico, chama infraestrutura crítica, se você vai tomar infraestrutura crítica, se você vai tomar tecnologias estratégicas. E aí o governo americano fala, ó, aqui não vai, ou isso aqui não nos preocupa. Via de regra, quando é algo preocupante, mesmo que seja muito barato, eles não deixam nem chegar perto. Por exemplo, alguns portos, tecnologias ambientais. Então, no caso brasileiro, nós fomos paulatinamente não só erodindo esses controles e a própria ideia de nação que vocês dois são tão relevantes para toda a retomada desse debate nos últimos anos aqui com o projeto Brasil Nação. Nós fomos erodindo a ideia de nação e juridicamente desnutrindo o nosso ordenamento. Aí a gente chega agora, um monte de gente que bate no peito para falar que é patriota, aceitando que a Petrobras seja comprada pela Boeing. Um monte de gente que fala que é patriota, aceitando que quem vá dominar e fazer o preço dentro da cadeia do petróleo sejam empresas estrangeiras vinculadas à OPEP. Ou aquilo que já vinha de antes, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que é uma estatal chinesa a coordenar a distribuição da nossa energia elétrica. Ó, com isso eu encerro esse pedaço. Seria impossível nos Estados Unidos se afirmar que num estado de alta produtividade agrícola e industrial, por exemplo, a Califórnia, que quem governasse a distribuição de energia elétrica fosse a China. E na China, seria impossível que quem fosse governar a distribuição de energia elétrica num estado altamente produtivo, agrícola e industrial, fosse os Estados Unidos ou o Brasil. Agora aqui, no estado de São Paulo, isso se deu durante governos do PSDB, isso aqui entrou tranquilamente. Num estado de alta produtividade industrial e agrícola, quem distribui o responsável pela distribuição de energia elétrica é uma estatal de um outro país. Isso não existe nem na China, nem aqui, mas as estatais deles estão aqui. Então a gente tem um problema chamado de vulnerabilidade externa. É isso que se construiu nos últimos anos. Uma grave crise de vulnerabilidade externa da nossa nação perante outras.
Seguindo aí com essa questão das estatais, qual a sua avaliação sobre o processo que está em curso aí, ou que está em debate, parece que estão quase chegando à marca do pênalti, não estão lá ainda, os Correios e a Eletrobras, importância de cada uma, por que devem ser, imagino que você defenda que eles sejam estatais, e por quê?
Olha só, vou começar pela Eletrobras. Há alguns anos, a Eletrobras, juntamente com a Embraer, organizou uma outra empresa chamada Visiona. Essa outra empresa, qual que era o objeto social dela? Era satélite. Veja só, nós temos um corpo, porque as empresas estatais, elas não são meramente aquilo que elas vendem ou aquele recurso que elas gerenciam. Elas são as pessoas que estão ali. Nós temos engenheiros ali, nós temos engenheiras que sonham o tempo inteiro com aquilo que eles fazem. Os brasileiros e brasileiras que trabalham na Embrapa, os brasileiros e brasileiras que trabalham na Sabesp, toda essa turma, eles são apaixonados por aquilo. Então nós temos um grau de conhecimento explícito e tácito, que é uma enorme riqueza. Como as estatais, elas tem condições não só de olhar o lucro do final do mês, mas também ter planejamento de longo prazo, elas são ativos estratégicos para que nós sejamos capazes de planejar os saltos de inovação tecnológica. Então é por isso que a Eletrobras, olha como uma empresa com esse porte e com esse grau de conhecimento interno, ela é estratégica. Ela pode olhar, conversar com a Embraer e ambas, em conjunto, trabalharem a criação de um satélite brasileiro. Então, isso é o que faz uma nação com um projeto soberano. Então, nós não estamos só falando de energia elétrica. Ó, a energia elétrica, a Eletrobras, ela é importante para isso também. Mas a energia elétrica, a sua produção e a sua distribuição, a gente vai resolvê-la por vários caminhos, inclusive a energia localmente gerada e distribuída. Vai haver muita tecnologia que vai permitir um salto na produção e distribuição de energia elétrica nas próximas décadas, porque o padrão tecnológico está nos propiciando isso. Só que a Eletrobras é muito mais do que só a empresa que produz e distribui energia elétrica. Ela é um acumulado de possibilidades estratégicas, além do importante papel que ela tem na atual matriz elétrica, e matriz elétrica sempre é igual a preço industrial. Então, olha a outra importância da Eletrobras. Ela é capaz, como um instrumento do Estado, ela é capaz de regular o preço industrial, ela é capaz de ajudar na administração da competitividade dos nossos produtos. Então, olhar para a Petrobras e achar que ela é só uma empresa que a gente pode colocar uma conta de mais ou menos, certamente é muito pouco. Nenhum país faz isso com empresas desse porte. O ex-ministro Delfim Neto, num dos textos do seu livro, no qual ele junta, chama O Animal Econômico, no qual ele junta os seus artigos na Folha de São Paulo, olha só, ministro Delfim Neto serviu à ditadura militar, só que ele tem visão de país. Eu não concordo com muitas das coisas que ele coloca, mas ele diz o seguinte: a economia, quando ela só olha a conta de mais ou menos, ela deixa de captar a gestão geral daqueles grandes recursos. E aí ele fala, ó, Brasília, por exemplo, foi um deslocamento geral da nossa visão, e por isso a importância. Da mesma maneira, uma empresa como a Eletrobras, a gente não pode raciociná-la na conta de mais ou menos. Nós temos que raciociná-la com os recursos estratégicos e as possibilidades estratégicas que ela nos traz. E agora, um minuto para os Correios. Olha só, os Correios são uma empresa de altíssima capacidade. Nós distribuímos, Correio não é só para distribuir carta, porque hoje em dia, a velha imagem de que a gente ia chegar ali, o carteiro depositando uma carta, aí todo mundo fala, não, mas agora tem e-mail, não é mais preciso correr. Correio, hoje, na pandemia, inclusive, quem é que fez chegar um monte de coisa para um monte de lugares? Toda a capacidade logística dos Correios. Nós poderíamos pegar uma empresa como essa e mirar toda a expansão logística de produtos brasileiros, dos mais sofisticados, produtos tecnológicos, para toda a América Latina. Então, veja, nós temos uma excelente empresa com alta capacidade de distribuição, logística impecável, que poderia ser um suporte para a expansão dos nossos produtos. País que desenvolve ativos como esses, não pense em se desfazer desses ativos, pensa em como melhorá-los. Agora, atualmente, nós temos bons ativos dos quais nós estamos pensando em nos desfazer. Então, eu acho que são equívocos estratégicos que, em tudo dando certo, não serão concretizados.
Alessandro, você lembrou aí bem a construção das estatais, começando por Getúlio, e Getúlio, até esses dias o professor Beluso estava nos falando, lembrando aqui, que Getúlio não só criou as estatais, mas ele criou o próprio empresariado nacional em determinado momento, e isso foi evoluindo, e a gente teve na ditadura aquele famoso tripé que era o tripé que sustentava a economia, as estatais, o setor privado, e no caso da ditadura tinha o capital externo também. Como é que você vê uma... Hoje a gente está vendo que os empresários estão todos com uma outra visão, muito preocupados mais com a questão financeira, tem uma desindustrialização fortíssima. Você vê esse desenho numa recuperação econômica sendo possível de ser refeito em algum momento, com a presença da estatal, a presença do empresário nacional e do capital externo? Como é que deveria ser esse desenho?
Olha só, Eleonora, esse desenho, a gente acha que ele é uma característica muito da América Latina, né? Só que essa conversa entre capital estatal, capital privado e capital estrangeiro, ela está em todo o país do mundo, né? Se você pegar a China agora, você vai ali olhar, tem o capital estatal, tem uma parcela do capital privado que o capital estatal autoriza que exista e regula e incentiva a partir dos seus próprios interesses, e tem as zonas especiais ou os espaços de liberdade onde o capital estrangeiro chega, certo? Então ali você tem a moda chinesa, esse arranjo dessas três formas de capital, né? E no caso da China, por exemplo, a China abria espaço para atrair o capital estrangeiro, tentava criar ali um ou outro empresário privado, o Estado sempre muito presente, e numa dessas conversas entre o capital estatal chinês, algum empresário privado chinês e o capital estrangeiro, eles criaram a Lenovo, por exemplo. Então veja que capacidade de navegar nessa onda do ponto de vista industrial e gerar uma empresa que hoje exporta, inclusive, para nós aqui. Então, no Brasil, nós tivemos, como o professor Beluso lembra sempre muito bem, o Getúlio, ele é o demiurgo da nação, né? Getúlio, inclusive, que estadista dá a sua vida para que o seu povo possa continuar controlando recursos essenciais. É raríssimo, né? Getúlio chegou a esse ponto de plena identificação com o seu povo. O Getúlio, em 52, cria o BNDE. O BNDE vai ser absolutamente essencial no plano de metas que o Juscelino vai lançar. O plano dos Estados Unidos para o BNDE é que ele fosse, na verdade, um repassador de recursos do Ex-Im Bank para nós aqui no Brasil simplesmente importarmos produto americano. Só que o Juscelino era o herdeiro do Getúlio, foi o único governador de estado que foi ao enterro do Getúlio. O Juscelino olha para o BNDE e fala, não, a gente não vai usar esse banco para a gente ser importador de mercadoria americana. Esse banco vai financiar a industrialização brasileira. E o BNDE se torna, então, o grande ponto de estabilidade de todo o plano de metas. E ali nós vamos ter, só para pegar a indústria automobilística, o Juscelino atrai a indústria automobilística estrangeira, busca montar aqui no Brasil a indústria de autopeças com conteúdo nacional. Nós chegamos a ter índices de nacionalização nos carros, nas montadoras estrangeiras, com 90% de peça nacional. Isso regulado pelo direito. E o capital estatal ali organizando essa coisa. Então, nós tivemos isso aqui também. Atualmente, nós temos um problema. Por quê? Nós adentramos numa regressão da especialização produtiva. O Brasil foi se desindustrializando. Isso é algo que o Plano Real injetou na veia da nossa finança pública. As taxas de câmbio mantidas no período Lula, Dilma, elas não conseguiram recompor esse caminho da desindustrialização. Isso foi um problema muito grave de toda a economia. Nós não conseguimos manter um câmbio que sustente a nossa desindustrialização. Adentramos a esse atual período e quando a gente chega na desindustrialização, o que sobra aqui? O agronegócio e o sistema financeiro. Então, veja, só que agronegócio e sistema financeiro não sustentam uma classe média, porque o agronegócio mais o sistema financeiro não geram indústria, não geram serviços o suficiente para nós vivermos num país com larga geração de emprego. E um país só é um lugar adequado para se viver se ele tiver muita geração de emprego, classes médias, que fazem as tensões sociais serem muito menores. Então nós temos que ter industrialização. Se os nossos atuais empresários, que sobreviveram com força do setor do agronegócio e do sistema financeiro, acham que esse arranjo é capaz de sustentar um país, nós, todo o restante da população brasileira, teremos que ser capaz de dizer que não é assim, que nós precisamos industrializar e o Estado tem uma função absolutamente essencial na retomada da industrialização. Então, acho que é por aí.
Professor, eu queria que você comentasse um pouco um outro tema que é aí do tempo presente, dos dias de hoje, que é a questão do teto de gastos, né? Ele é apresentado pelo governo, desde o governo Temer, mas, enfim, apresentado como a salvação, aí, a panaceia dos males do país. E, ao mesmo tempo, é o impedidor, o argumento usado para que não sejam feitos gastos públicos para comprar vacina, para salvar a vida das pessoas, enfim, tudo é tal teto de gastos. Então, eu queria que você comentasse a racionalidade disso, ou a falta de racionalidade disso, e a importância disso para conter o desenvolvimento do país. Queria ainda lembrar, eu tenho um gráfico aqui que acho que só para mostrar para o público aqui, que talvez não tenha essa noção, quer dizer, os gastos do governo são os gastos, digamos, gastos na vida real, né, e os gastos em juros e amortização da dívida. E quase 40% do orçamento federal no ano passado, por exemplo, foi com a dívida. Então, e dívida essa, ou gastos esses, que não tem, não são limitados por essa emenda aí, agora uma emenda constitucional do teto dos gastos. Né?
Olha, Rodolfo, você colocou um ponto muito relevante, porque toda essa conversa de responsabilidade fiscal, toda a turma que vem falar, nós vamos fazer a responsabilidade fiscal, foi o momento de maior endividamento público da nossa história. Então, assim, nós temos que sentar para entender essa história, porque tem gente vendendo gato por lebre. Os austericidas, a turma da austeridade a toda prova, como é que foi possível a explosão de, por exemplo, no período Fernando Henrique, a dívida pública interna ter decuplicado, ao mesmo passo que eles falavam que tinham aprovado uma lei de responsabilidade fiscal. Onde é que está essa mentira aí? Bom, onde é que está? Existe um conceito dentro da nova disciplina jurídica orçamentária, que é o conceito de superávit primário, que é uma criação dos técnicos do FMI. O ex-ministro Pedro Malan, ele teve uma frase que, daquelas pequenas momentos de um dia que revelam toda uma era, quando ele disse, a oposição tem que parar de falar fora FMI, porque agora a gente tem LRF. Claro, a Lei de Responsabilidade Fiscal era a encarnação de todas as recomendações do FMI dentro do nosso ordenamento jurídico, que aí é o ápice da dominação. É quando o subordinado passa a ele próprio reproduzir as pautas daquele que o subordina. Só que olha que curioso, o conceito, essa lei então falava, agora a gente é responsável fiscalmente, a gente não vai gastar mais do que arrecada, com uma única exceção, que é os juros que vão ser pagos para os credores da dívida, que eles vão ser descontados antes. Olha, Rodolfo e Leonora, mais ou menos isso aqui na nossa casa é a gente falar, agora eu vou ser responsável, eu vou organizar as contas da minha casa, eu não vou gastar mais do que eu ganho, com a exceção do cheque especial que eu tenho no Bradesco. Dá para entender? Você pega a maior das despesas que você tem, que são os juros com os credores da dívida, retira antes da conta, e aí depois você fala que está sendo fiscalmente responsável. Aí essa conta aqui decuplica a dívida pública, que é pagamento de juros, e o principal decuplica em 10 anos, e ainda essa turma vem falar que organizou as finanças públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é a avó da atual conversa sobre teto de gastos. Porque antes a gente teve aí pequenos outros filhotes aí. Mas é basicamente a mesma racionalidade. Que mais ou menos diz o seguinte, se alguém está sendo afogado, se alguém está no lago sendo afogado, se a gente não fizer nada, a gente vai ajudar ele a melhor conseguir nadar. Né? É mais ou menos essa racionalidade. Por quê? No momento no qual os empresários não estão investindo, como é que a gente pode dar uma sinalização para eles investirem? Salvo se não pegando alguém que tem capacidade de organizar o investimento, que no caso é o Estado, e organizando então essa perspectiva de que a economia vai melhorar. Então, a lei do teto de gastos, tal qual ela foi pensada, ela foi um recado para o sistema financeiro falando o seguinte: a disciplina jurídica no Brasil vai garantir que a gente vai levar este povo aqui à lona. Eles vão ficar esfolados, mas vocês terão seus juros. E aí, então, quando este país aqui estiver exaurido e vocês com seus juros, vocês vão continuar investindo aqui e aí aquilo que sobrar desse país vai voltar, então, a ter alguma virtuosidade na sua economia. Claro, tanto é que isto não seria possível, que constantemente tem os furos nos tetos de gasto por aquelas próprias pessoas que apoiaram estas medidas. Então era algo com uma irracionalidade muito grande desde o começo e que se mantém com isso. Só que agora, veja, nós temos aí toda uma série histórica nos Estados Unidos e também na China que colocam em causa toda a teoria tradicional sobre emissão de moeda da mais variada forma como geradora de inflação. Nós temos uma série histórica da China, nós temos uma série histórica dos Estados Unidos afirmando, o Estado, no atual quadro do capitalismo, ele tem condições de elaborar política monetária, ele tem condições de elaborar política de investimento sem causar inflação. Então, nós certamente temos que nos apropriar dessas experiências para sair dessa armadura contra o desenvolvimento, que é, na verdade, uma armadilha que nos aprisiona o próprio futuro. É disso que se trata aqui.
Alessandro, um dos resultados dessa visão, disso que aconteceu, foi o aumento do peso do sistema financeiro brasileiro, aliás, curiosamente, ainda um setor bem nacional, ainda que tenha bancos estrangeiros. Você achou que haveria uma desnacionalização maior nos anos 90, mas ele se preservou ainda, tem o Santander, que é forte, mas os bancos principais são nacionais. E isso fortaleceu os bancos, o sistema financeiro, e provocou uma concentração muito grande. Esse é o tema de um artigo que você escreveu recentemente. Vai lá, Rodolfo. O que, que diz aí?
O artigo ele traz a história desse definhar do número de bancos no país, ao mesmo tempo que chega em que os que sobram concentram, um pequeno número concentra o mercado de forma muito grande. Então, só para pegar dois trechos aqui da história, segundo o Banco Central, somente 40% dos bancos que funcionavam em dezembro de 1988 sobreviveram até 2000, ou seja, 60% dos bancos morreram em 12 anos. Né? Em 2019, então passo mais um período, em 2019, a concentração bancária no país atingiu seu pico, concretizando a vitória dos interesses concentracionistas que manusearam a ditadura e os governos seguintes. Os cinco maiores bancos do país passaram a deter 81% do mercado bancário comercial. Em outro trecho, em outro trecho fala que essa, se não me engano, é a segunda maior concentração do mundo. Tem um outro país com 89%, com cinco bancos que detêm 89% do mercado do país. Esses dados para...
Qual é o resultado disso? Consequência?
Eu acho que se a gente tem uma questão estratégica para reorganizar, claro, além de todas as urgências do dia a dia, né? Que é vacina, comida, emprego, educação, domar a polícia para que ela seja civilizada e submetida à Constituição, enfim, além das urgências do dia, né? Nós temos questões estratégicas e uma delas é construir um sistema financeiro que sirva à sociedade brasileira e não um sistema financeiro que se sirva da sociedade brasileira. Né? E assim, o que nós vimos desde do período da ditadura, a ditadura ela é instalada com gáudio dos bancos. Né? O sistema financeiro brasileiro ele adorou quando se resolveu aquela disputa que nós tínhamos em 64 a favor do golpe militar. E desde então, por mais que a ditadura tenha montado ali esquemas de tentativa de desenvolvimento, segundo o PND, enfim, mas é paulatina e recorrente a tomada e o aumento de poder dos bancos. Isso aí se revela na criação da COF, que é uma comissão para fusão e concentração do sistema bancário. Isso aí se revela na tomada dos bancos pelos postos de coletoria, que na década de 70, os tributos eram coletados junto ao aparato público, que era o credor daquele tributo. Os bancos, eles tomam para si, paulatinamente, essa tomada de tributo, a ponto de hoje ser absolutamente normal, né, para a nossa... eu vou pagar o IPTU lá no banco. Não era assim antes. E o que isso significa? Os bancos fizeram isso porque era uma coisa que eles queriam prestar esse serviço para a gente ficar mais feliz? Não. Esse é um dinheiro que entra dentro do sistema financeiro e até ele ser, primeiro já tem taxa por este serviço, e até ele ser integralmente recolhido e depois levado de volta ao seu local original, que é o cofre público, você tem todo um período ali que aquele dinheiro está desencaixado do cofre público e encaixado nos balancetes dos bancos. Então, assim, essa paulatina privatização e aumento do poder do sistema bancário, ele vai ocorrendo ao longo de toda a ditadura. Bom, quando nós entramos, claro, no período do Plano Real, aí de fato há uma inversão, uma deformação na nossa estrutura econômica, que aí os bancos se tornam o elemento principal da nossa economia e a indústria ela vai sendo paulatinamente erodida. A raiva que alguns dos gestores da política econômica do período Fernando Henrique sentiam da indústria, ela era revelada em frases como a melhor política industrial é não ter política industrial, que ecoava um pouquinho da conversa sobre o presidente que foi impeachmentado em 1992, sobre aqui só se fabricava carroças. Ou seja, nós fizemos um enorme esforço para industrializar o país, e aí chega um bando de tecnocratas e olha para aquilo ali como se aquilo não gerasse emprego para a ampla maioria da população. E aí, diferentemente do que acontece na China, na Índia, que pegam o seu esforço industrializante e levam para cima, aqui a nossa elite burocrática articulada ao sistema financeiro jogou o nosso esforço industrializante para baixo. E os bancos, então, aqui nós chegamos nesse estranhíssimo bicho que o professor Chico de Oliveira chama de ornitorrinco, que é uma junção de um sistema financeiro altamente desenvolvido, um agronegócio altamente desenvolvido, sem indústria no meio. Sem indústria e infraestrutura no meio, a gente não tem classes médias, a gente não tem massa de gente o suficiente para pensar com escala as novas inovações tecnológicas. Nós não temos pequenas empresas que podem prestar e desenvolver novos serviços. A gente tem um hiato, é uma economia que tem um pé, outro pé, mas ela não tem os demais ossos que a ligam. E aí, então, nós temos, do ponto de vista numérico, é o que a gente chama em economia antitruste do C4, os quatro principais atores de um determinado mercado. O nosso C4 bancário, ele tem aproximadamente 80% dos ativos bancários sob o seu poder. Veja, nos Estados Unidos, que é um país que gosta de banco, que, enfim, que tem Wall Street, etc., ali isso não chega a 40, é entre 40 e 42, quando passa um pouquinho eles trazem para baixo. Enfim, veja, como é que nós, aqui ao sul do Equador, sem indústria, estamos permitindo uma concentração bancária como essa, quando lá, na terra dos bancos, eles permitem no máximo a metade. Tem alguma coisa muito errada aqui. E ainda mais que dois desses bancos, ou uma parte considerável desses bancos, são bancos estatais. Bancos que tinham que estar, portanto, visceralmente vinculados a financiar a economia produtiva brasileira, a distribuição regional dos recursos, serem objeto do nosso planejamento econômico para o desenvolvimento. Então nós temos uma grande distorção aqui, certamente que nos desloca em relação às economias virtuosas nesse começo de século XXI, e essa é uma das tarefas que nós vamos ter que resolver. Lá para trás, era dito na Primeira República, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Depois, o ministro Roberto Campos, muito invejoso do que se passava com a ascensão de outros economistas, falava ou o Brasil acaba com a Unicamp, ou a Unicamp acaba com o Brasil. Ó, eu diria que atualmente ou a gente reforma a nossa relação com os bancos, ou a nossa relação com os bancos vai acabar com a vitalidade da nossa economia.
Alessandro, você está falando de concentração, e a gente tem lido que a concentração parece ser a palavra de ordem dessa pandemia, quer dizer, a pandemia está reforçando tendências em várias áreas, e na economia também estaria fazendo isso. A gente tem visto que as empresas estão em várias áreas, especialmente no varejo, mas em outras áreas também, estão se concentrando enfim, a pandemia trouxe essa situação nova, diferente, e isso está provocando essa concentração em várias áreas. Isso é prejudicial para a economia? Como é que você vê essa a estrutura da econômica pós-pandemia desse ponto de vista da concentração ou não empresarial?
Olha, Eleonora, a pandemia, eu acho que ela nos trouxe, com a enorme tragédia que ela significa, ela nos trouxe pelo menos uma coisa que vai nos ser útil. Nós vamos ter que olhar de cara, de frente, para as nossas fragilidades. A primeira dessas fragilidades é todo o processo de desindustrialização deliberado e que nós vivenciamos nas últimas décadas. Ele nos colocou esse processo de desindustrialização incapazes de produzir os suprimentos básicos, desde respirador, que é uma tecnologia rudimentar, Eleonora. O respirador, ele é algo cujo know-how tecnológico, ele remete à década de 1970, e desde então não tem mais nada de novo ali. Nós somos incapazes de organizar isso no nosso próprio tecido industrial. Até as vacinas, que com todo o nosso corpo de cientistas aqui, como eles não têm ecossistema organizado, ecossistema de crédito, ecossistema de consumo garantido pelo Estado com compra pública, a gente simplesmente pegou este enorme talento dos brasileiros e desperdiçou. Então, veja, essa é uma primeira, um primeiro olhar que a pandemia nos obriga a ter para as nossas fragilidades, que é nós nos tornamos vulneráveis ao externo, ao exterior. Nós ficamos muito dependentes, e isso está absolutamente escancarado. Então, nós temos que ter projeto nacional de desenvolvimento industrial. Qualquer que seja o presidente que venha assumir, ele tem que olhar para a taxa de câmbio, ele vai ter que confrontar o sistema financeiro, vai ter que fazer ajustes para que nós tenhamos uma explosão produtiva no Brasil. Um país com essa criatividade aqui não pode não aproveitar essa criatividade empresarial. Basta o câmbio e os juros estarem um pouquinho ajustados, que a gente já começa a ter empresa que sai produzindo, o empresário lá do sul de Minas começa a querer produzir, fazer coisa. Então essa é uma primeira coisa. A outra coisa, a outra alternativa que nós temos, nós vamos ter que certamente olhar para este fenômeno, porque nós tivemos uma quebradeira enorme em diversos setores, e na economia, quando alguém quebra, aquele que não quebra, toma aquele mercado. Essa é a primeira das regras, quando você tem ali parâmetros mínimos de funcionamento. Se houve um vácuo, alguém que está habilitado vai ocupar aquele vácuo. Certamente aqui, nós vamos ter vislumbrado momentos de concentração. Afora as concentrações, Eleonora, que nós já tínhamos. Essa do sistema bancário é uma concentração estrutural na economia brasileira que nós temos que lidar com ela. E nós temos que lidar com ela com medidas desconcentracionistas, ou seja, quando essa turma for querer comprar de novo, nós temos que ter um olhar ali, o CAD tem que ter a coragem para analisar cada uma dessas operações com uma pauta desconcentracionista, só que os bancos estatais, eles são de muito mais fácil gestão. Eles não podem ser tomados como bancos cuja racionalidade é quase privada e se orgulhar de ter a cada ano aumentando o seu lucro. O orgulho do banco estatal é quantos empresários brasileiros ele conseguiu financiar, quantos empregos ele gerou, quantas tecnologias ele gerou, e se ele terminar ali com um lucro razoável, ok, cumpriu a sua função, tá? Uma gestão responsável ao longo do tempo. Só que tem um lucro, que é o chamado lucro social das estatais, que não se conta em reais no balanço da própria empresa. Ela se conta em reais com efeitos multiplicadores na economia. É uma riqueza muito maior que o banco estatal pode trazer para nós.
Legal. Alessandro, a gente vive hoje, e muitos dos nossos entrevistados já apontaram isso, a gente vive hoje aqui no Brasil, talvez o pior período da nossa história. A pandemia, a mortandade na pandemia, ela é a face mais terrível, mais sofrida, mais dramática dessa crise que engloba toda a economia e se expressa na fome, na desindustrialização, no aumento da desigualdade, como você pontuou aqui ao longo dessa nossa conversa. Mas também ao longo dessa nossa conversa, e marcadamente, logo na sua primeira resposta, você procurou transmitir assim, uma visão otimista. Isso vai ser superado, nós vamos superar, nós vamos passar isso rapidamente, nós vamos, enfim. E também, ao longo disso, você voltou a trazer essa visão aí, que parecia ser mais do que esperança, era uma confiança de que isso seria superado. Eu queria saber em que você baseia esse otimismo no momento em que a gente tem um fascista no governo federal manipulando o sistema de informações, como você já colocou aqui, e uma economia em pandarecos.
Olha só, Rodolfo, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos superar isso daqui. O nosso futuro é muito maior do que o nosso presente. E da onde é que isso vem, né? Em primeiro lugar, o número atual de mortos que nós temos, certamente, ele é, provavelmente, em todas as crises que nós vivenciamos, o maior, né? Então, só esse dado aqui já seria suficiente para todos os dias nós acordarmos, como vocês fizeram, desde o começo dessa história toda, e falar: eu me conecto com o sentimento de solidariedade, eu não posso pensar em outra coisa, salvo se não em como a gente sair dessa situação. Só que quando, tirando essa situação, que de fato ela é muito doída, nós já saímos de situações que eram, inclusive, piores do que essa. Porque veja só, quando nós imaginamos o que aconteceu em 64, com o início da ditadura militar, ali o que aconteceu? Em primeiro lugar, quem já foi de cara objeto de violência e objeto de assassinatos foram os militares que não eram golpistas, dentro dos quartéis. Tá? Então, essa foi um primeiro acerto de contas. O Luiz Carlos Barreto, como diz o Jorge Amado, pai e mãe do cinema nacional, ele numa das suas entrevistas, recorda que no dia 1º, 2º de abril, ele está numa avenida ali, enfim, onde está tendo uma manifestação, e o tenente qualquer retira um revólver e dá um tiro na cabeça do outro, na frente da população ali. Então, veja só, era isso que estava reduzida a nossa política naquele momento. A sociedade brasileira, ela conseguiu resistir a uma degradação a esse nível no atual momento. Nós tivemos dotações institucionais, pelas mais variadas formas, que falaram: olha aqui, ó, existe um projeto que é potencialmente autoritário, essa turma, se pudesse, faria tudo isso, mas a sociedade brasileira e as instituições brasileiras, de uma forma ou de outra, elas falaram: aqui nós vamos continuar rumo ao nosso destino. Nós acreditamos, sim, em eleição. Nós acreditamos, sim, em renovação de quem hoje ocupa os cargos no governo federal, que daqui a pouco não mais vão ocupar. Então, a sociedade brasileira, por todo o seu enraizamento e amadurecimento nas últimas décadas, ela soube, primeiro, foi uma eleição no qual houve uma escolha majoritária, mas muito dessa própria população é capaz de olhar e falar: nossa, mas não era bem isso que eu queria, não era isso que me disseram, não é por aí que eu gosto de quem me trata bem e não quem me trata mal, eu gosto de quem acha que a minha vida importa e não quem fica falando que a minha vida não vale coisa nenhuma. Então, a sociedade brasileira, Rodolfo, ela não está parada. As nossas tias, os nossos primos, os nossos amigos, que por um acaso acreditaram em um determinado conjunto de promessas, eles são pessoas, a ampla maioria do povo brasileiro, são pessoas capazes de olhar e escolher outros caminhos. Então essa é uma primeira certeza absoluta de que a história não está parada. Não só porque quando a gente estuda história, a gente viu que nunca ninguém conseguiu manter um povo subjugado quando o sentimento daquele povo é superior ao daquele que quer subjugá-lo. Então, só estudar a história já nos traz a certeza de que essa pequena jaula, pequeníssima jaula, que hoje nos quiseram enquadrar, ela vai ser rompida por todos os lados. Porque o Rio Amazonas, Rodolfo, não é passível, não é possível que ele seja comprimido em um pequeno córrego. O Rio Amazonas, que é a nossa alma, nós somos o Rio Amazonas, o Brasil é a grande água de criatividade do mundo. Não é um pequeno grupelho que se arroga ser o Brasil, que vai conter o Brasil. Nós somos muito mais do que isso. Então, olhando a história, nós temos todos os processos históricos de quando esses diques se rompem. Isso já está acontecendo agora, nós já estamos vendo as pessoas refletindo sobre si próprias, as pessoas falando, eu mereço ser tratado com respeito, meus vizinhos merecem ser tratados com respeito. Como assim um presidente fala que não é coveiro? Não é para falar uma coisa dessa, é para falar, ó, eu estou solidário a todos nós aqui. Isso é um problema de todos nós, porque o problema de um brasileiro é o problema de todos os brasileiros. E agora, do ponto de vista econômico, de onde é que vem essa certeza? Nós temos um recurso, Rodolfo e Eleonora, que é uma riqueza enorme, é o maior ativo que pode haver, que é uma massa de crianças brasileiras que são absolutamente criativas. Essas crianças, onde quer que elas estejam, elas são boas de jogar bola, elas são boas de pintar, elas são boas de fazer cálculo de matemática. Basta que nós ajustemos um ou outro recurso para que elas expandam a sua criatividade e daqui a pouco elas serão as gestoras das nossas empresas, os novos músicos, os novos inventores, os novos políticos. Então nós temos, por quê? Porque o Darcy Ribeiro identificou neste país aqui, isso não está dado em qualquer país do mundo, nesse país, todos os fluxos migratórios do planeta vieram parar aqui. Nos Estados Unidos também foram, só que lá, como diz o Caetano, preto é preto, branco é branco, e a mulata não é a tal, é separate but equal, separados. Aqui, com todas as nossas violências e tensões, nós fomos gestando aquilo que o Darcy chama de um povo novo, um povo que é só vitalidade e criatividade. Então, Rodolfo, quando a gente ajustar pequenas coisas, como, por exemplo, todo este talento das nossas crianças, para que elas, em uma geração, Rodolfo, isso não nos custará 10 anos de adequada política pública. Quando a gente consertar isso, nós vamos ter as próximas empresas surgindo, os próximos jornalistas, os próximos escritores, os próximos políticos. É daí que vem a minha certeza, e aqui eu parafraseio Juscelino Kubitschek, a minha certeza inexorável na vitória do Brasil como nação, a primeira civilização tropical do planeta Terra. É isso que nós vamos entregar para um mundo desorientado. Nós vamos entregar para um mundo desorientado um projeto civilizatório de tolerância e criatividade. Essa é a nossa missão, para dizer para o mundo, eu sei que vocês se complicaram, que vocês só falam de tolerância, mas praticam a intolerância. Nós não. Nós falamos de tolerância, praticamos a tolerância. É isso que nos formou como nação. É daí, Rodolfo e Eleonora, que vem a minha fé, a minha certeza absoluta na superação do atual problema e na nossa oferta ao mundo de um projeto generoso de civilização.
Muito bacana, né?
Ah, é bom, eu.
É bom ter essa...
Ainda mais no
tem também inteiro. Esse plano, essa perspectiva, né? Uhum. Que, enfim, é isso que nos mantém vivos.
É,
né?
Exatamente.
E aqui, Alessandra, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, essa entrevista, a participação que também empolgou aqui o debate entre a Assembleia que se formou para acompanhar essa nossa entrevista. E nesse momento de agradecimentos, eu queria convidar todo mundo que está aqui com a gente, o Alessandro, a Eleonora, enfim, todos nós, para que nós nos somarmos num agradecimento a uma categoria que é a dos heróis brasileiros, os profissionais, as profissionais da área de saúde, né, em todos os seus níveis, do auxiliar, dos auxiliares de enfermagem, cirurgiões, as enfermeiras, atendentes, o pessoal que está nos cemitérios, o pessoal que está no refeitório, o pessoal que está nos ônibus, indo daqui para lá, porque esse exército de profissionais de saúde é que está na linha de frente do combate aí contra essa doença, se apresentando, oferecendo a sua vida e, ao mesmo tempo, lutando contra o boicote que lhes impõe a política do Bolsonaro, o desprezo à ciência, o desprezo à medicina, o desprezo à saúde, o desprezo à vida. Né? Fica, então, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado daqueles que estão no fronte da defesa agora, da saúde e da vida. Quero lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em nossos canais para ser revista, para ser usada em círculos de debate, em grupos de estudo, enfim, basta você colocar no seu, na internet, no seu buscador, Tutameia TV, você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube, onde a gente o convida para que se inscreva no YouTube, no nosso canal no YouTube, e clique na sinetinha para receber informações sobre novos vídeos. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, onde a gente publica reportagens sobre as entrevistas, fotos, os links diretos para o vídeo. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes de a gente dar o nosso boa noite, né, o tchau, eu queria passar de novo a palavra para o Alessandro, para que dar agora 100 perguntas, ele faça então a sua mensagem para o pessoal que está com a gente agora, para o pessoal que vai seguir conosco pela internet afora. A palavra é sua, Alessandro, muito obrigado.
Olha, eu agradeço demais, mais uma vez, o convite. O nome Tutameia sempre me remete ao, enfim, não tem nem um qualificativo, se é gigante, se é um colosso, que é Guimarães Rosa. E Guimarães Rosa, ele vem de Cordisburgo, né? Olha só. Então, Cordisburgo deu o maior escritor do mundo, lá do interior, lá do quase o próprio sertão, ali de lá veio o maior escritor, um dos maiores escritores do mundo. Lá de Três Corações, lá em Minas Gerais, veio Pelé, o atleta do século, que é um fenômeno. Simplesmente nós temos que olhar para o que o Pelé é capaz de fazer dentro de campo e reverenciar. Olha só, nos rincões do Brasil está a nossa vitalidade. Basta que nós ofertemos a estes rincões, a cada um dos brasileiros, as escadas para que este talento se desenvolva. E quando nós, como sociedade, formos capazes de organizar as instituições para que esses pequenos brasileirinhos e brasileirinhas que hoje estão aí, eles galguem as escadas, eles levarão o Brasil nas costas. Assim como Guimarães levou o Brasil nas costas. Assim como Pelé levou o Brasil nas costas. Assim como Getúlio, Juscelino, nossos empresários, nossos inventores, nossos médicos, quando nós ofertarmos um pequeno degrau, esses brasileirinhos que hoje, essas brasileirinhas que hoje estão andando por aí, eles levarão este país à frente. Então a nossa tarefa, ela não é das mais complexas, ela é de razoável complexidade. Basta que a gente se dedique diuturnamente e sem perder a fé, porque a fé é um complemento da nossa capacidade de força. Quando nós abdicamos da certeza de que nós temos condições de chegar ali, nós diminuímos a nossa capacidade de força. Então, para isso, eu recomendo que nós olhemos para um dos piores momentos na história brasileira. Um presidente eleito que contava com amplo apoio popular, que era adorado pelas massas, não conseguia mais governar. Era achincalhado por todos os lados. Foi premido a ponto de ter que se suicidar. Então, em agosto de 1954, nós estávamos em uma crise sem tamanho. Em 55 a 60, meus caros, nós temos uma explosão no Brasil. Nós assistimos na educação a presença de Anísio Teixeira. Nós assistimos na economia a presença de Celso Furtado, Santiago Dantas. Nós assistimos na arte brasileira o surgimento da Bossa Nova, daqui a pouquinho do Cinema Novo. Ou seja, num momento, no mês de agosto, era o pior quadro da história brasileira. Meses depois, nós estávamos sorrindo, nós estávamos vibrando novamente. A capacidade de superação do nosso país, ela é enorme. Nós vamos fazer no presente o que nós já fizemos no passado. Daqui a pouquinho nós olharemos para estes meses e falaremos, nossa, esse foi o nosso agosto de 54, mas agora nós estamos no governo da Bossa Nova, no governo do Cinema Novo, no governo de Celso Furtado, no governo de Anísio Teixeira, no governo que vai nos fazer nos reconectar com os nossos talentos. Essa experiência já aconteceu, a gente vai fazê-la acontecer do nosso jeito, no presente, com as nossas condições, mas a estrutura dessa transformação, a estrutura basilar de pegar uma crise e sair maior do outro lado, é o que nós faremos em muito breve. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para todos aqueles que seguem o canal da Tutameia, inspirado no glorioso João Guimarães Rosa, um brasileiro. É isso, meus queridos.
Muito obrigada, muito obrigada, sensacional. Muito obrigada.
Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, Alessandro. Boa noite, pessoal. Tchau.